Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, psicodélica hoje.
Psicodélica, para quem nos vê no YouTube.
Deixa eu ver aqui no YouTube.
Bom dia.
Bom dia. Vamos começar?
Vamos lá. Então,
Vamos começar pelo fim hoje. Pela meta fiscal.
Pela meta fiscal, exatamente, porque essa semana foi uma semana de discussão dessa meta. A gente viu o Congresso se reunindo nas sessões aí do Congresso durante a semana e, inclusive, sessões muito longas, como a de quarta-feira.
Duas sessões com mais de 10 horas.
Exatamente. Quarta-feira, indo aí até 3h30 da manhã, na madrugada de quarta para quinta-feira, os deputados e senadores votando os vetos, né, tentando derrubar vetos ou manter vetos nessa sessão do Congresso, para em seguida começar a votação da meta fiscal. A meta fiscal, para a gente lembrar aqui os nossos ouvintes, o governo viu que as contas estavam piores do que ele tinha previsto inicialmente, com isso ele mandou um projeto aqui para o Congresso, Câmara e Senado tendo que aprovar juntos, para ampliar o déficit de 2017 e de 2018. 2017 ampliando de 139 bilhões para 159 bilhões de reais, 2018 de 129 bilhões para 159 bilhões de reais. Depois dessa maratona de votações na sessão do Congresso, inclusive a maioria dos vetos que foram votados antes, que tinham que ser votados antes porque eles trancavam a pauta, a maioria dos vetos foi mantida, apenas um, que daqui a pouco até comento, um foi derrubado, mas tudo isso, o que aconteceu? A base do governista conseguiu votar o texto principal dessa ampliação do déficit, mas ainda falta votar o que a gente chama aqui de destaques, que são emendas que podem modificar um ou outro ponto dessa proposta. E o que foi a consequência disso? A consequência é que ontem, 31 de agosto, que era o prazo final para o governo mandar o orçamento de 2018 para análise aqui do Congresso, o governo teve que mandar essa proposta orçamentária desatualizada, com aquele déficit ainda, a previsão de déficit anterior de 129 bilhões de reais. Porque os 159 bilhões só vão poder ser incluídos quando o Congresso referendar esse novo valor. Na prática, o líder do governo no Senado, aliás, o líder do governo no Senado mesmo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o que ele diz é que isso não vai trazer grandes problemas, que realmente essa peça orçamentária ela veio desatualizada, mas assim que o Congresso confirmar essa ampliação do déficit, o governo manda um projeto atualizando esses valores e nesse orçamento de 2018 o governo diz o seguinte, que segundo a análise da equipe econômica, o produto interno bruto do país já está apresentando sinais de melhoras, mas sim, o governo reconhece que as despesas pioraram, principalmente as despesas obrigatórias, e a gente tem também uma frustração de receita, e por isso o governo tendo que revisar essa ampliação de um déficit, quer dizer, o governo com as contas no vermelho, que por conta da crise econômica a gente tem aí uma frustração de receita, quer dizer, menos atividade econômica, menos gente pagando imposto, com isso o governo arrecadando menos e tendo mais dificuldades para fechar essa conta. Então, esse foi um assunto que dominou os debates nessa semana aqui na Casa, tanto na Câmara quanto no Senado, inclusive com momentos muito tensos durante essas sessões do Congresso, de troca de acusações, principalmente parlamentares de oposição, deputados de oposição reclamando da postura do presidente do Senado, Eunício Oliveira, de que ele estaria ali tratorando a sessão. Então, realmente foi uma sessão muito tensa e a gente teve essa questão. E com isso, por conta dessa pressa que o governo tinha em ter a ampliação do déficit, a reforma política, que aí a gente entra em outro assunto da semana, a reforma política que estava prevista para ter as suas discussões retomadas nesta semana, ela teve que então ser adiada mais uma vez. E com isso, a possibilidade agora é de que ela volte a ser discutida na semana que vem, que mesmo por conta do feriado, a gente tem aí sessões marcadas para segunda, para terça-feira o dia inteiro e para quarta-feira até a 1 da tarde. Numa expectativa dos deputados aqui votarem a reforma política. E rapidamente, que só concluindo dessas votações da semana, é que, como eu tinha dito, para poder votar a meta fiscal, teve que tratar de vetos. Um dos vetos a maioria foi mantida, mas um veto que foi derrubado, e aí com a concordância do governo, foi um que trata do perdão de dívidas para pequenos agricultores, e até durante a sessão, o líder do PDT, o deputado Everton Rocha, comentou que o que está se perdoando de dívida dos agricultores equivale a uma emenda e meia de um parlamentar. São 20 milhões de reais de perdão de dívida, mas que atinge aí centenas de agricultores. Então, ele aí comparando que seria um valor muito pequeno dentro do orçamento do governo para não ser perdoado, e isso causando uma repercussão enorme na vida de muitos agricultores familiares.
Que não tem acesso a crédito.
Exatamente. Né? Então, isso foi um veto derrubado, mas a maioria realmente foi mantida. E outro destaque ainda dessa pauta econômica é que, mesmo com todas as discussões e todo esse foco nas sessões do Congresso, a gente teve também uma sessão da Câmara que votou a medida provisória 777, também muito polêmica e alvo de muitas críticas da oposição, porque ela muda a taxa de juros praticada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para os empréstimos. É um economês, mas para a gente traduzir é o seguinte, o governo está dizendo que a nova taxa de juros é uma taxa mais coerente com taxas de mercado e que diminui essas taxas, essa taxa agora TLP que eles estão criando, diminui subsídios, quer dizer, aquele ajuda para as empresas, elas poderiam anteriormente a pegar empréstimo a juros mais camaradas, mais juros menores do que no mercado. E agora essa taxa de juros do BNDES vai ficar um pouco mais parecida com a taxa do mercado de outros bancos. A oposição criticava porque dizia que porque essa medida provisória ainda tem que ser votada pelo Senado, mas diz que isso daí vai acabar com a política de incentivo ao desenvolvimento das empresas no país, especialmente no momento que você tem uma retração econômica e uma dificuldade de crédito. Inclusive, empresários também já se pronunciaram contra essa mudança da medida provisória, mas o governo conseguiu vencer aqui na Câmara e agora espera que até a próxima semana também consiga vencer no Senado, porque essa medida provisória cai no dia 7 de setembro. Então, há um prazo aí curto para que os senadores possam avaliar essa medida provisória 777, que muda as taxas de juros do BNDES. Então, essas foram as votações. E a gente lembra que, em meio a toda essa confusão,
ainda teve mudança na presidência.
Teve mudança, né? Na presidência, exatamente. Porque o presidente Temer está na China, como não existe mais vice-presidente, por enquanto, né? Enquanto a gente não tem novas eleições no país, o presidente da República em exercício é o presidente da Câmara. Então, enquanto o Temer está na China, quem está respondendo pela presidência da República é o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e com isso, quem assumiu aqui a presidência da Câmara foi o deputado André Fufuca. Ele é o segundo vice-presidente da Câmara, mas ele assume porque o primeiro vice está na comitiva da China, que é o deputado Fábio Ramalho. Então, o deputado André Fufuca está à frente da casa nessa semana. O presidente Rodrigo Maia, mesmo lá na presidência da República, já disse que quer contribuir para as discussões sobre a reforma política, embora ele esteja lá, ele quer contribuir. E o presidente em exercício, André Fufuca, já disse ontem que sim, está disposto a colocar em votação a reforma política na próxima semana, apesar da falta de... apesar daí da falta de consenso, que está complicado, e também pelo 7 de setembro, que, como eu disse, ele já convocou sessões para segunda, para terça e para quarta. Então, a gente tem aí, porque o presidente Temer só volta ao Brasil no dia 6 de setembro. Então, até lá, quem comanda a presidência da República é o deputado Rodrigo Maia e a presidência da Câmara, o deputado André Fufuca. Então, um caldeirão de assuntos ainda pendentes aqui. E que muitos líderes, a gente falou disso aqui semana passada, mas muitos líderes ainda já ficando um pouco pessimistas em relação à possibilidade de votação da reforma política.
Dentro do prazo.
Dentro do prazo, até outubro, para poder valer para as próximas eleições. Já tem gente dizendo que seria melhor manter aí do jeito que está e deixar essa discussão para a partir de 2020, 2022, nas próximas eleições, para não ser feito algo muito apressado, muito assodado. Uhum. Já tem gente falando que também você realmente só votar aquela proposta de emenda à Constituição que põe fim às coligações e disciplina, uhum. Põe uma cláusula aí de desempenho para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e a tempo de rádio e TV. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. A gente lembra que são propostas que mudam a Constituição, que por isso elas precisam de um quórum altíssimo para serem aprovadas. 308 votos dentro de 513, são 3/5 da Câmara, em dois turnos de votação. E depois indo do Senado.
É,
embora essa proposta aí das coligações tenha vindo do Senado, mas como provavelmente a Câmara vai modificá-la, ela vai ter que voltar para os senadores.
Perfeito.
Então é isso.
E só para concluir, ainda teve aquela manifestação aqui que acabou tendo resultado, para eles, ambientalistas, positivo, né? Que o presidente recuou com relação à Renca.
É, a Renca, mas os ambientalistas estão até dizendo, né, Bel, que esse recuo do governo em relação àquela reserva do cobre não foi um recuo de fato, porque a reserva continua extinta, só que eles colocaram mais salvaguardas para exploração mineral na área, deixando mais claro que não pode ser em terra indígena, em unidade de conservação, mas os ambientalistas estão dizendo que querem um recuo de fato,
total,
querem a volta da reserva mineral.
Perfeito.
Então vamos ver, é um assunto que está na justiça também.
É, inclusive na justiça. Tá certo. Ana Raquel Macedo, muito obrigada aqui pela participação. Tenha um ótimo fim de semana e um bom mês de setembro para você.
Obrigada, Bel. Obrigada, Lincoln.